Aleluia. Estava ali sentado e estava correndo um ventinho. Obrigado, Kiko. Estava correndo um ventinho assim. Não sei se vocês estão agora assim sentados, estão percebendo um ventinho. Para assim um pouquinho para sentir um ventinho assim. Estão sentindo? Não? Está abafado? Ou tem um ventinho? Tem um ventinho, né, meu irmão? Estava tão bom, aquele vento vai tomando, né, assim. A gente vai refrescando o nosso corpo. Mais real que esse vento, assim, que nós podemos sentir, alguns sentiram, outros não sentiram, é a presença do doce Espírito, que não é, assim, com sensações, com sentimento, mas é algo no nosso espírito. Podemos perceber que Ele está aqui conosco, na vida de cada um, e está se manifestando de uma maneira especial quando estamos juntos, reunidos como igreja. Isso é muito precioso. Antes de repartir aqui um pouquinho, que o Senhor colocou no nosso coração, às vezes é bom te dar testemunho, assim, das coisas que nós pedimos para o Senhor. Às vezes até a gente pede sem muita convicção, assim, mas o Senhor vai nos enchendo de fé e as coisas vão acontecendo. Eu não sei quantos de vocês têm vindo em retiros de jovens e adolescentes. Pode levantar a mão para mim ver. Muitos de nós aqui. Não sei quantos de vocês já passaram assim num tempo de um retiro assim, tão precioso assim, da presença do Senhor, e nós chegarmos, Senhor, que bom que isso aqui nunca acabasse. Por isso quer dizer vocês que Deus tem respondido essa oração. Porque parece sim, a impressão que eu tenho é que esse retiro nunca acaba. Estamos reunidos aqui, ou no Camar, ou lá na Aliança, ou nas ruas, ou nos hospitais, esse retiro não tem fim mais. Isso é uma resposta de oração. Porque aquilo que acontece nos retiros é produzido pela presença do Senhor entre nós. E nós estamos nos reunindo cada vez mais em nome do Senhor Jesus. E Ele vai se manifestando e vai operando nas nossas vidas quando estamos juntos. Isso é uma resposta. Se alguém orou por isso, Deus está fazendo isso entre nós. Amém? Amém? Semana passada tivemos uma preciosa palavra sobre 7 passos, 7 dicas, né, para nós atendermos o chamado de Deus, seja aqui ou seja além-mar, né? Passos preciosos, uma palavra assim que o Senhor colocou no coração do Ion. Ainda quando nós estávamos num retiro aqui, e quando o Fred estava ministrando, falando, uma carga no coração desse ir, de nós fazermos a vontade de Deus, não só aqui, mas em outros lugares, de irmos às nações, que é algo que o Senhor nos pede. Veio essa carga sobre o coração dele, e ele foi preparando, e nós tivemos a oportunidade de estarmos no sábado passado juntos, ouvindo essa palavra. E nesses 7 pontos, teve um ponto que tocou muito meu coração, e quando eu escutei aquele ponto, Deus começou a lembrar de algumas coisas da minha vida, e na maneira que Deus foi se manifestando para mim, foi revelando a sua vontade para mim, que era um que anotei como o 5º ponto, que o 5º ponto era há um tempo e modo. Esse é o 5º ponto. Os que anotaram, Luiz, obrigado pela... Gostei ali, foi muito bom. Há um tempo e modo. Não quero entrar muito no modo de Deus, mas queria falar um pouquinho sobre o tempo. Porque estamos aqui condicionados a um tempo. Eu queria convidar vocês para lerem, abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Um Salmo de Davi, Salmo 40, versículo 1, só o primeiro versículo, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele começa essa declaração dizendo que Ele esperou. Nós ouvimos que há um tempo e há um modo de o Senhor agir. Se há um tempo, é porque tem um tempo. Todas as vezes que nós falamos sobre o tempo, está relacionado, de falarmos sobre esperar, está relacionado a um tempo, ao relógio para nós aqui, né? Ele começa essa palavra para o Senhor dizendo assim, que ele esperou. Nós vivemos uma geração muito diferente hoje, né? Os mais antigos aqui sabem que as coisas não eram tão rápidas como são os dias de hoje. Tudo é muito rápido. Eu tenho 40 anos e eu vi a internet nascer, assim, né? Então eu me lembro que a gente colocava lá, conectava no telefone, dava aqueles barulhinhos. E daí, eu me lembro a primeira imagem que eu vi pela internet, numa fotografia, eram umas barrinhas e abrindo, e a gente esperava para ver que imagem ia sair do outro lado. E era assim, eu achando o máximo, né? Não dá para acreditar que a tecnologia chegou a esse tempo. Hoje as coisas mudaram, 20 anos para cá, é impossível esperar aquelas barrinhas montarem uma fotografia, né, na internet. Não tem como. A gente não consegue nem esperar para ir para casa para abrir o computador, porque até nós já carregamos conosco o computador. Sei que a grande maioria de vocês está com um computador. Aliás, o computador que a gente tinha não se compara ao telefone que cada um tem aqui. Era um negócio, né, Douglas? Um negócio incrível, tu que é o mais velho aí. É um negócio incrível, né? Tecnologia. As coisas são muito rápidas. Obrigado, Juliano. Vou precisar. Muito obrigado. As coisas são muito rápidas. Tudo é rápido. E parece que quanto mais rápido são as coisas nesse mundo, nessa geração, menos tempo se tem para esperar. Parece que não podemos esperar. Não tem como esperar. Aliás, com essa rapidez, ela é uma prova disso. As pessoas não têm mais paciência de esperar. E o salmista diz assim, esperei confiantemente no Senhor. Houve uma confiança. Obrigado, Connie, querida. E ele esperou. Começa essa palavra esperar. Tudo precisamos, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, precisamos esperar. Quando estamos aqui nos retiros de adolescente, né, Samir? Dani também aí sabe que vocês estão novinhos, começam com eles com 12 anos ali, e a gente está falando uma palavra para eles, e eles nos olham assim, com um olho assim, pá, eu acho que vai ter que esperar muito tempo para poder praticar isso, viver isso, né? Há no olhar, pá, quanto tempo ainda vai levar? E o mundo vai nos sufocando para que tudo seja urgente, tudo seja rápido. Mas algumas coisas não adiantam, nós temos que esperar. Temos que esperar 18 anos para consegui a carteira de motorista, não adianta, não é com 16, não é com 17. As grávidas têm que esperar, né, Tieli? 9 meses. Quando tu olhou o resultado, não dá vontade de já ter o bebê no colo? Dá, né? Saber como é, com quem é parecido, mas tem que esperar 9 meses. As outras que estão grávidas, não sei se tem mais alguém grávida aí, tem que esperar. Os que não tiveram grávida ainda e estão casados, vão ter que esperar 9 meses. Depois vem, tem que esperar. Quando somos pequenos, a gente tem uma percepção do tempo diferente. E às vezes a gente é obrigado a esperar, porque tem que esperar. Mas parece que quando nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, nós perdemos. Isso, e daí nós perdemos também a paciência de esperar. E assim é o mundo, tudo veloz. Não dá para parar, não dá, tem que ir. O tempo o Senhor nos deu. O Senhor, que é um Deus eterno, que está fora do tempo, nos deu tempo. O tempo vem dele para nós. Ele nos deu o tempo. Estamos condicionados. Embora tomamos uma decisão, hoje a Ellen se batizou, é eterna, tem vida eterna. Ainda que morra, viverá, diz o Senhor, que é a ressurreição. Ela é eterna, como cada um de nós. Mas enquanto estamos aqui, nessa terra, nós temos que usar o relógio. Temos calendário, há tempo. E isso muitas vezes nos traz certos conflitos no nosso coração, porque queremos também, como esse mundo está tão rápido, não consegue esperar, queremos que as coisas sejam rápidas também. E daí parece que não dá para esperar. mas há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes, tem um texto famoso que fala que há tempo para todas as coisas. E eu queria convidar vocês para ler essa passagem. Sumiu Eclesiastes aqui de novo. Eclesiastes capítulo 3, primeiro versículo, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, costurar, né? Tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. E no 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez formoso tudo no seu devido tempo. Há tempo para tanta coisa aqui, não é verdade? Tempo para tanta coisa aqui. E quem deu esse tempo para todas essas coisas foi o nosso Deus. Parece que se estamos passando por um tempo de choro, parece que vai ser sempre assim. Sempre vai ter choro, né? Não, mas vai ter tempo para nós sorrirmos também. No tempo do desespero, parece que... quanto tempo vamos passar por isso? Mas vai ter um tempo de nós saltarmos de alegria. Há tempo para todas as coisas. E não sou eu que estou falando isso, queridos. É Deus que está nos falando que há tempo para todas as coisas. Se estamos passando por alguma situação, nós temos que esperar no Senhor. Tem um tempo determinado. Tu está passando por uma fase, por uma situação. Há um tempo que Deus está colocando para ti. Mas Ele diz que fez formoso todas as coisas no seu devido tempo. Até eu, carequinha, barrigudinho, né? Em algum tempo fui formoso, porque Deus me fez assim. O Senhor usa o tempo para estabelecer a sua vontade para os homens. Aquele que é eterno usa o tempo para nós. Às vezes um pouquinho de tempo, às vezes um tempo um pouco prolongado. E talvez, queridos, não querendo trazer desânimo, pelo contrário, confiando no que Deus faz. Às vezes algumas coisas que vão ser por toda a vida. Por toda a vida aqui nessa terra. É assim. Mas o Senhor que determinou isso. Ele que determina. E quando a gente começa a ver essa questão que há tempo para cada uma das coisas, queridos, nós temos que esperar, como esse homem aqui, com muita graça falou isso. Olha, esperei, confiei no Senhor. Temos que esperar. E nós precisamos aprender a esperar. E quando esperamos por alguma situação que estamos passando, Deus está preparando algumas coisas. Tem um irmão que... eu li um livro dele chamado O Mundo do Novo Testamento. Denny, parece o nome dele. Ele é um livro assim de teológico e ele descreve o mundo do Novo Testamento na época de Jesus. Como é que era a geografia, como é que era a história, como é que era a literatura. Todo o contexto sócio, geográfico, econômico na época de Jesus. É um livro bem precioso, posso emprestar se alguém quiser. Mas tem muitas informações lá e às vezes até é difícil tu ler um livro que descreve a geografia, tu fica imaginando, ele vai descrevendo e a gente tenta imaginar como é que era a geografia. Eu gosto de ver fotografia, o mapinha, né, tudo, né? Mas quando ele começa esse livro falando uma coisa preciosa, ele pega aquele texto de Gálatas 4, que fala assim: vindo a plenitude do tempo, veio Jesus. Ele veio no tempo certo, queridos, para trazer salvação aos homens. Aí, quando eu olhei e vi aquela introdução, ele falando isso, daí ele começa a descrever algumas coisas que Deus foi preparando para que viesse o Senhor Jesus para os homens. Ele começa a falar de uma conquista do mundo pelos gregos, onde trouxe a língua grega para os homens na terra. Depois ele fala de uma conquista dos romanos sobre a conquista dos gregos, que organizou o planeta, botou avenidas, botou estradas para interligar países, portos. E ele falou assim, tudo estava preparado, na plenitude do tempo. Deus escolheu aquele tempo, há 2000 anos atrás, para que o Salvador viesse. Quando a gente termina de ler, né, o Velho Testamento, se der que para a gente falar Velho e Novo Testamento, é tudo uma coisa só, depois a gente percebe que ficaram 400 anos sem ouvir, sem Deus se manifestar, sem Ele falar alguma coisa. Passou 400 anos depois, veio a salvação por meio de Jesus. Quando a gente começa a ver a história do homem, a gente pensa, por que o Senhor não veio antes? Por que ele não veio quando o povo estava lá cativo, lá? Estavam escravos no Egito, numa servidão coletiva. Por que ele não veio naquele momento? Por que ele não veio quando o pessoal conquistou a terra? Por que ele não veio quando foram cativos para a Babilônia? Porque não era o tempo de Deus. O tempo de Deus foi quando Jesus chegou. Há 2000 anos e pouco atrás. Tudo preparado. E ele veio e se manifestou na plenitude do tempo. E é interessante que hoje nós temos a Bíblia, o Novo Testamento, escrito em grego. Quando a gente começa a ver as histórias, começamos a ler Paulo e ver assim como a expansão do Evangelho por todo o mundo, a gente vê que Deus fez tudo certo, tudo correto. É assim, e foi assim, a história da nossa salvação, queridos. Mas também é a história de cada um de nós, da nossa vida, daquilo que nós estamos passando. Às vezes a gente não entende por que isso não está acontecendo agora, mas Deus está preparando alguma coisa. Ele prepara coisas tremendas, grandiosas, como a nossa salvação por meio do seu Filho, mas prepara coisas pequenas também para nós, em determinados períodos de tempo da nossa vida. Mas nós precisamos esperar no Senhor, é nele. Ele já viu todo o filme da nossa vida. Ele é eterno, ele conhece tudo. Passado, presente e futuro. Aliás, essas duas, três palavras a gente nem tem como usar para o Senhor, para aquele que é eterno, que está fora do tempo. Mas ele já viu. Ele já viu o caminho que nós vamos percorrer, queridos. Nós só conseguimos ver a estação que nós estamos. Mas ele já sabe aonde vamos chegar. O que precisamos é esperar nele, descansar nele. Efésios disse, eu falei outro dia para a congregação, que nós devemos remir o tempo. Porque os dias são maus. Remir o tempo é resgatar esse tempo de Deus para nós. Saber qual é a vontade dele. E quando temos que esperar, esperar nele. Confiante. E isso me tocou quando eu vi aquela palavra, porque não é só para um chamado, ou para fazermos missão, ou para qualquer lugar. Nós temos que esperar no Senhor em todas as coisas, queridos. Em tudo. Tudo que faz parte da nossa vida, do nosso ser, nós temos que esperar no Senhor. Tudo. É claro, é precioso de ver o que Deus tem preparado, o serviço que Ele tem para cada um de nós, mas é para todas as coisas. Para casar, precisamos esperar no Senhor. E está aí uma das coisas mais esperadas por muitos, que é o casamento. E a gente fica querendo saber como é que é a história de um, de outro, né? Principalmente as irmãs, eu vejo perguntando para mim, como é que foi contigo, não sei o quê e tal. Quero saber e tal. Para ver se alguma coisa está parecida com o que está acontecendo na sua vida. Pode ser parecido, mas Deus tem uma história para cada um de nós. O que é igual nas nossas histórias de vida é que Ele habita em nós. E que Ele nos salvou. E que Ele está cuidando de todas as coisas. Isso é parecido. Agora o modo, como vai ser, em que tempo, qual a idade, só Ele tem algo determinado para cada um, como nós lemos. É Esse texto que nós lemos foi do Davi, rei Davi. Ele disse que esperou, ele confiou em esperar no Senhor. E essa palavra é uma palavra inspirada pelo Senhor. E ele sabia o que estava falando. Se teve alguém que esperou com paciência, perseverança, foi o rei Davi, né? Aquele pastorzinho de ovelhas lá, nos apriscos de Belém. Jovenzinho, não sei que idade ele tinha. Zeque, nosso teólogo aí de plantão, né? Mas deveria ter o quê? Uns menos de 15 anos, talvez. Jovenzinho. Não sei quantos tem menos de 15 aqui. Pode levantar. Olha aí, ó. Chegou lá Samuel e disse que ele ia ser o rei de Israel. Jovenzinho. Imagina. Vocês que levantaram as mãos agora. Você disse, olha, vai ser rei de Israel. E parece que depois que ele ouviu essa palavra do Senhor, ele só precisou fazer uma coisa, esperar no Senhor. E descansar no Senhor. Com paciência, com confiança nele. E não foi fácil esperar. A gente não pensa que na espera, nós, é um estado que ficamos assim, parados, até que passa o tempo e depois podemos fazer as coisas. Ele passou muito trabalho, muito trabalho. E nós conhecemos a história de Davi. Ele foi chamado para auxiliar o Saul. Depois Saul botou eles numas paradas complicadas. Pobrezinho do Davi. Tem até uma musiquinha, né? Mas o pobrezinho do Golias, né? Que levou uma pedrada na cabeça, agora que eu lembrei. Não foi o Davi. Davi confiou no nome do Senhor. Em todo o tempo, confiando nele. Aí as coisas viram na vida do Davi, né? Ele começa a ser perseguido pelo Saul. Eu fico pensando, né, se alguém começa a perseguir a minha vida, eu sei que vou ser o rei, se eu não deveria já fazer alguma coisa, né? Dar o fim nessa situação. Resolver logo, olha, eu vou ser o rei. Já era. Vou acabar com isso. Para de me perseguir. Mas nunca foi assim. Em nenhum momento Davi se levantou contra Saul. Em nenhum momento. Ao ponto que chegou uma situação que chegou a quebrar o coração de Saul. De ver a posição daquele homem que confiava no Senhor, que tinha um coração segundo Deus. E foi assim. Foi assim o tempo todo. Ele foi ser rei com 30 anos, né? 30 anos, né? 30? 40 anos. 40 anos. Pensei que era 30. Obrigado. Levou tempo, né? E primeiro foi de Judá, né? Depois ainda levou um tempo. Mas quando morre o Saul, que era o rei anterior, ele não foi logo, ele foi consultar o Senhor. E agora, Senhor? O que eu faço? Continuo esperando no Senhor. E foi aflição, não só de sofrimento, de batalhas, de sangue, de tantas guerras travadas, tantas situações, de estar andando, fugindo o tempo todo de Saul, andando com um grupinho lá complicado, mas havia uma aflição na sua alma, para que nada daquilo ali pudesse tirar ele fora do que Deus queria para a vida dele. E quando a gente começa a olhar os salmos, a gente vê isso. Uma alma que está desesperada pelo Senhor. Mesmo em tempo de aflição, ele quer fazer a vontade do Senhor. O tempo todo, o tempo todo. E não foi só Davi que esperou no Senhor. Nós podemos ver vários irmãos nossos do passado. Noé, o Senhor manda fazer uma arca. Construiu uma coisa que ele não sabia o que era. E foi construindo com paciência. Com paciência, não sei. As pessoas olhavam para ele e disse, o que esse homem está fazendo? E ali, esperando. Porque ele confiou no Senhor. Moisés também esperou no Senhor. Os profetas também. Os que vão casar, Jacó esperou no Senhor. Trabalhou 7 anos. Para Raquel, e daí recebeu a Lia. Aí teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a Raquel. Sem desânimo, tá, queridos? Mas a palavra é para nós esperarmos no Senhor. E a gente espera trabalhando, queridos. Aquilo que já é revelado para nós, que nós já conhecemos da vontade de Deus, nós vamos fazendo. Aquilo que está claro, que o Senhor diz assim, olha, é agora, nós vamos fazendo. E outras coisas nós vamos esperando no Senhor. Nós temos que esperar para todas as coisas. O que o Senhor está nos pedindo para fazer agora, é agora que nós temos que fazer. Mas aquilo que Ele diz que tem que esperar, nós temos que esperar. Os profetas foram assim. Nossos irmãos do Novo Testamento, agora repartindo de novo a Bíblia, né? Também foram assim. Eu fico aquele homem Simeão, né? Recebeu Jesus. Agora eu posso descansar. Esperou ver a salvação. Esperou. Eu gosto muito daquele paralítico lá de Betesda. Diz que ele esperou 38 anos para ser curado, queridos. 38 anos para ser curado. O verbo não tinha se feito carne e ele já estava esperando para ser curado. Mas chegou a hora e ele foi curado. Os discípulos esperaram. Jesus disse, olha, ficai ainda em Jerusalém, até que eles tiveram que esperar. Às vezes o Senhor dizia, ainda não é chegada a hora, não é verdade? Estamos olhando nos evangelhos e ele diz assim, ainda não é chegada a hora. Mas um dia ele falou assim, ele disse assim, vem a hora e já chegou. Talvez para algumas coisas o Senhor tem essa palavra a você, ainda não é chegada a hora. Mas para outras ele está dizendo, essa hora já chegou, é agora. O que Deus quer, queridos, é que nós esperamos nele. Não só confiando no tempo que está passando, mas nós confiarmos nele. A espera é no Senhor. Mesmo que leve tempo, mas é no Senhor que devemos esperar. E esperar com fé, com confiança. Confiarmos nele. O que é a fé? A fé é uma confiança plena na pessoa de Jesus e naquilo que ele diz. E essa é a base de nós esperarmos no Senhor, tendo fé, crendo nele. Ele sabe de todas as coisas. Ele já falou para mim qual é a vontade dele. Eu tenho que esperar nele o tempo certo de cada uma delas. Porque no tempo certo é que o Senhor pode se manifestar plenamente na minha vida. Porque é o tempo de Deus para mim. E por isso nós temos que crer nele. Não dá para esperar com credulidade. Você até acha que espera, não crendo, mas na verdade tu não está esperando, tu só está acomodado, parado ali, deixando a coisa rolar, né? Deixa a vida me levar. Mas quando nós esperamos, queridos, confiando no Senhor, é diferente. Confiamos nele, naquilo que ele faz, no que ele tem falado para nós. Quantos de vocês já passou um tempo e o Espírito vem e nos lembra de uma palavra lá do passado que nos ajuda a esperar, a confiar? A gente pode ver assim, quando vemos esses homens, nossos irmãos do passado, o Senhor sempre traz uma palavra de esperança, sempre mostra algo para fortalecer a sua fé. Nós estávamos aqui num retiro de adolescentes e eu falei para o Otto, lembrei de uma, veio assim, do Espírito, né? Que Deus deu uma promessa para Abraão, que a sua descendência iria ser como as estrelas do céu e como areia. E ele era um homem peregrino, né, caminhando. Então eu acho que quando ele caminhava assim, já caminhando para um lugar, para o outro, olhava o chão, ali estava areia, ele lembrava da promessa de Deus. Aí chegava de noite, cansado de caminhar e de botar tenda num lugar, no outro olhava para o céu cheio de estrelas, lembrava a promessa de Deus na minha vida. Eu lembro daquela situação de Paulo, quando ele estava viajando para ir para Roma, algo bem claro do Senhor. E ele sabia que a viagem não ia ser fácil, né? Ele começou a olhar a situação, olhou o barco, olhou o tempo, olhou tudo, e disse, não vai ser fácil. E no meio de tantas situações que levou ao naufrágio depois, antes veio o Senhor, colocou um anjo para ele, para dizer, olha, é isso aí, está correto, confia em mim, vai dar tudo certo. Nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos, queridos. E essa é a base da nossa fé. Nós só podemos crer naquele que nós conhecemos. Confiar, nos lançar completamente. Saber por que, que eu estou passando por esse tempo aqui. Porque, olha, não vai terminar nunca. Mas nós conhecemos aquele que nos deu o tempo. Nós podemos confiar e descansar. E ele vai sempre se revelar para nós. No meio do tempo, no meio da caminhada, ele vai lá e vai falar alguma coisa para nós. Vai nos mostrar alguma coisa, como mostrou para Abraão na areia, como mostrou para Abraão nas estrelas. Para nós continuarmos mais um pouquinho. Dá para esperar um pouco mais. Dá para aguardar. Porque eu estou confiando nele. É ele que faz isso. Amém? Queridos, eu, antes de continuar aqui, ou antes de terminar, eu queria perguntar para vocês, deixa eu tomar um golinho aqui, se alguém tem um breve testemunho de algo que esperou com paciência, com fé no Senhor. Pode vir. É breve, eu vou dizer assim, ó, termina, se ficar muito longo. Tu também? Tá bom, então pode ficar aqui, ó. Mais duas pessoas. Pode vir, Aurora. Mais uma pessoa. Mais um rapaz, para ficar igual. Duas meninas. E dois meninos. Pode vir. Ninguém lembrou de nada nessa palavra? Ah, eu esperei. Pode falar que é ela. Eu esperei e ela veio. Não tem problema, né? Qual o problema? Viu? Fala, Aurora.
Eu quero falar que eu fui curada dos olhos.
Amém.
Deus me curou.
Amém. Aleluia. Aleluia.
Eu só tô aqui porque eu tava orando ali. E eu falei, é, Senhor, se tu der a oportunidade de dar um testemunho, eu vou ir lá. Então, eu creio que o Senhor me trouxe aqui. Eu orei, ele veio. Não, mas não é isso que eu quero falar. Não, eu quero dar breve, assim. Quando o Jimmy começou a falar a palavra de Salmos, esperei confiantemente no Senhor. Na hora, me lembrei, né, que não tem como lembrar da espera, né, em esperar sem lembrar da fé. E se eu perguntasse aqui, né, para vocês o que é fé, eu tenho certeza que a maioria aqui lembraria de Hebreus 11, né, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E na hora eu lembrei desse versículo. Desde a minha conversão, eu oro pela minha família. Né? Teve um tempo que eu me afastei do Senhor, assim, né? Mas quando eu decidi firmemente por Jesus, continuei orando pela minha família. E o Senhor tem feito grandes coisas nesses últimos tempos, né? E eu me alegro muito, assim, eu me emociono só de falar. Eu já contei o testemunho do meu pai aqui, né, na conversão dele, antes dele falecer. E nesse ano, quando nós estávamos no retiro de carnaval, no mesmo dia do retiro, no sábado do retiro, a minha irmã mais velha, que mora comigo, teve um sonho. Na verdade, ela teve uma visão, né? E ela não era convertida até então. E ela compartilhou comigo nesse dia. Depois do retiro no domingo, quando eu voltei para casa, ela compartilhou que teve esse sonho. Só que no domingo, no retiro, eu não sabia de nada, não tinha falado com ela. E eu e o Gui, a gente estava orando pela minha família, assim, né, pela nossa família. Daí a gente até colocou ela, assim, em oração. Aí quando eu cheguei em casa, ela comentou do sonho, né, da visão que ela teve, assim. E eu fiquei muito feliz. Porque através dessa visão, o Senhor me mostrou que ela iria se converter, né? Que ela iria vir para ele, que ele estava chamando ela. Aí eu compartilhei isso com ela. Trouxe uma palavra. Aí então a gente começou a estudar a palavra, juntas, porque ela me pediu, né, para estudar. E faz, deixa eu ver. Ah, e agora no retiro que a gente teve de jovens, que eu não lembro, foi em setembro? No dia do retiro, no sábado do retiro, ela se batizou. E eu não sabia que ela ia se batizar. Até xinguei minha discipuladora. Como é que ela se batiza os nervos? Mas eu vou contar esse breve testemunho assim para dar... Eu quero, na verdade, animar vocês, né? A esperarem no Senhor, a crer. O Senhor me deu essa palavra de Hebreus, né? Fé, certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Até hoje eu declaro pro Senhor. Muitas coisas meus olhos não têm visto, mas eu creio que tu tá fazendo. O Senhor faz as coisas no oculto dos nossos olhos. A gente não precisa ver para crer. A gente só precisa crer que o Senhor tá fazendo, mesmo que a gente não veja. O Senhor é fiel. A minha irmã se batizou, ela casou, o meu cunhado se batizou. A minha outra irmã que estava afastada voltou pro Senhor, casou com o meu cunhado que estava afastado do Senhor, voltaram pro Senhor. O Senhor tá fazendo grandes coisas. E hoje, muitos conheceram o Maicon aqui, meu irmão, que tá afastado do Senhor há alguns anos. A companheira dele se batizou hoje, decidiu por Jesus, né? E então eu louvo o Senhor por isso. E quero animar vocês. Não desistam de orar pela família de vocês. Eu ainda não desisti da minha, porque ainda vou dar testemunho aqui da conversão da minha mãe, da minha avó e dos meus outros irmãos. São 12, né? Então.
Aleluia! O pai da Dani faleceu, acho que faz uns 2 anos, né, Dani? 2 anos. E ela esperou no Senhor. E ele entregou a vida dele pro Senhor. Antes de morrer. Esperou. Eu sei que nós às vezes ficamos meio agitados, né? Para ver nossos parentes convertidos, né? E a gente esquece que houve um tempo para nós também. A nossa decisão tem que ser imediata pro Senhor. Toda vez que a gente vê na palavra ali que o Senhor chama, as pessoas vão. Nós lembramos outro dia lá, numa quinta-feira, né, Samir? Que eu sempre fico tocado com aquela chamada, assim, o chamamento ali para Mateus. Diz que Jesus vem, ele se levantou e foi. E a gente acha incrível isso. Mas a gente esquece que a nossa decisão foi assim também. Quando ele nos chamou, a gente foi.
Amém. Amém, irmãos. É que com esse tempo de gratidão a Deus, com esse tempo de carinho com Deus, assim, eu pude perceber que o Senhor foi tão bom comigo que terminei meu estágio de assistente administrativo no Pão dos Pobres, uma parte no Hospital Moinhos de Vento, pela qual eu trabalho e estou trabalhando lá. E pela gratidão de Deus e pela minha surpresa, me chamaram de volta para o serviço, amados. E hoje eu posso perceber que é a mão de Deus que está movendo essa situação. Porque segunda-feira me chamaram de novo para ir lá fazer o contrato, amados. E graças a Deus que eu posso dizer isso. O Senhor me abençoou de verdade. E eu quero dizer mais uma coisinha. Minha irmã Gabriela está se formando, graças a Deus, na bondade do Senhor.
Aleluia.
E também tem um sobrinho maravilhoso, graças ao bom Deus. Amém.
Aleluia. Como é bom esperar no Senhor. Dani.
Bom, depois desses testemunhos aí, né, se era pra encher de fé, nos encheu, né? Mas, pros rapazes aí, como eu, né, falando de relacionamento, vamos então, né? Eu quero dizer que algumas vezes não, desde que eu me converti, eu sempre dizia pro Senhor assim, Senhor, eu já fiz tanto errado, né, agora eu não preciso mais fazer errado, então eu não quero fazer. Então toda vez que meu coração ficava agitado, eu ia pedir antes do Senhor, orava, e não era o tempo, né? Algumas vezes não era o tempo, várias vezes não foi o tempo, e eu, quando que vai ser o tempo, né? Mas eu descansei, eu não fiquei agitado assim, né? Mas quando eu menos esperava, o Senhor me mostrou, abriu os meus olhos, né? E eu fui pra diante do Senhor de novo e falei, Senhor, é ela, não é ela, né? E aí o Senhor me disse, é ela e eu vou te dar o tempo e o modo disso, né? Então, mas foi especial assim, porque o que eu quero dizer é que vocês não precisam tentar e errar, né? Existe uma pessoa certa, existe alguém que Deus está preparando. Vocês podem sempre correr para o Senhor, ouvir a voz do Senhor, descansar no Senhor. Ele sabe o gosto de vocês, Ele sabe como ela tem que ser, muito melhor do que vocês acham, né? Eu quero dizer isso para vocês, vale a pena esperar, é muito bom sim ser casado, é muito bom compartilhar a vida. Não quero dizer que é fácil, mas isso nos conduz à glória de Deus, nos conduz a ser mais parecido com Jesus. Eu quero dizer que o casamento é para a glória de Deus, não é para a nossa vontade, né, para os nossos planos, mas nos dá muito prazer sim, é muito gostoso. Mas não precisam errar, é isso que eu quero dizer, vocês não precisam errar, vocês podem esperar no Senhor. Amém?
Amém. Aleluia, olha, ouviram, né? E é assim, antes de eu falar, eu quero dizer uma coisa para vocês sobre essa questão de... Vocês, ah, mas está casado já, agora não é, pode falar e tal, mas não é assim, gente. A gente fica nessa espera, né? No Senhor, quando descansamos no Senhor, Ele faz as coisas e a gente pode experimentar da vontade dEle com paz e com tranquilidade. E depois que a gente casa, continua isso. Precisamos continuar esperando no Senhor todas as coisas. Não termina ali. Vem outras coisas que o Senhor vai colocando para nós e nós precisamos ter paciência. Zé.
Queria aproveitar e também dar um testemunho e falar um pouquinho do mês de novembro. Quando eu tinha 14 anos, eu morava em Santana do Livramento, e os jovens daqui de Porto Alegre iam muito naquela região lá, assim como vocês vão a Santa Cruz hoje, Lagoa Vermelha, enfim. Era 4 ou 5 cidades ali da fronteira que tinham uma ligação muito próxima com essa congregação, com os jovens daqui. E num dos retiros de carnaval, houve um mover muito grande do Espírito e muitos jovens e adolescentes lá foram batizados, e eu inclusive. Eu lembro que eu fiquei naquele dia, acho que, olha, tranquilamente mais de uma hora, talvez umas 2 horas assim, no chão, deitado, ora chorando, ora falando em línguas. E o irmão que coordenava o retiro, o pastor que coordenava o retiro, naquele momento veio e me trouxe uma palavra. Ele disse assim: o Senhor me disse que tu vai servir a Ele num lugar longe daqui. Não te preocupa em saber quando nem onde, só te prepara. Essa era a palavra. E eu, a partir dali, direcionei a minha vida em função dessa palavra. Nunca esqueci dela. Vim para Porto Alegre algum tempo depois, e em função de trabalho eu acabei viajando pelo país todo. Ficava às vezes 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Quase todo o Brasil eu conheci em função de trabalho. E cada lugar que eu ia, eu perguntava: Senhor, é aqui? E eu pensava, eu tinha um plano na minha cabeça, né? Eu vou falar de Jesus para alguém, vai se converter, a família vai se converter, que nem o carcereiro lá de Filipos. E aí eu vou ter que vir para cá, peço transferência. Esse era o meu plano, né? Nunca aconteceu isso. Algumas vezes até achei que iria acontecer, mas nunca... Isso não era a vontade de Deus. Se eu tivesse apressado, feito alguma coisa para que fosse dessa maneira, não seria a vontade de Deus. Eu nunca imaginava ficar servindo ao Senhor de tempo integral em Porto Alegre. Foi uma surpresa para mim quando fui chamado. E eu confesso para vocês que não sei se é o último lugar aqui. Eu estou disponível nas mãos do Senhor como estava desde aquela vez, né? Mas nesse período, uma coisa que me ajudou muito foi realmente conhecer a vida do Davi. O meu nome deveria ser Davi. Estava escolhido esse nome. No último dia, meus pais trocaram. Mas então é. Mas eu acho que talvez por isso eu sempre gostei de estudar um pouco sobre Davi. E um livro, uma vez, me ajudou muito, um livro do McIntosh, não sei se alguém conhece, é um livro muito antigo, sobre o exemplo de vida de Davi. Nesse livro ele fala do período de espera de Davi. Foi aos 30 anos que ele começou a reinar mesmo, não aos 40, ele reinou 40 anos, mas começou aos 30. Foi ungido aos 16, passou 14 anos até reinar sobre Judá, e mais 7, 21 no total, anos de espera até sobre todo Israel. Mas nesse período, Davi cresceu no conhecimento de Deus. Se vocês forem olhar os Salmos, especialmente os Salmos, vocês vão ver que tipo de relacionamento que Davi tinha com o Senhor. As orações que Davi fazia, né? Então, essa é algo que cada um tem que aprender. O tempo de espera não é só porque Deus esqueceu de alguém ou é a ficha número tal, né? Tem que ir as outras na frente. Não, tem um trabalho de Deus na nossa vida. É essa preparação que eu vi lá atrás desse irmão. Não era só preparação de conhecimento, financeira, etc. Tudo aquilo que o Ion falou e está certo, né, no sábado passado. Mas existe um preparo do Espírito no nosso interior. Ele vai preparando para alguma coisa que ele tem ali na frente. E Deus continua trabalhando na minha vida. Por isso que eu digo, não sei qual é o último capítulo. Não sei onde vai ser. Talvez seja aqui, que bom. Ou não. A mesma coisa, vocês não sabem o que vem pela frente. Mas tem que esperar confiadamente, confiando no Senhor, e Ele vai fazer. Eu falei de novembro, né? Porque no nosso informativo Corpo Vivo, que vocês vão receber amanhã, no De Casa em Casa, o trabalho com os grupos, que é para ser feito individualmente primeiro e depois compartilhar nos grupos, é sobre Davi. Não foi combinado isso, né, Dinho? Mas é justamente vendo os fatos da vida de Davi e os salmos que ele fez naquele período. Por exemplo, quando era perseguido por Saul, ou quando o seu filho tomou o reinado. Que atitude um homem como Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, que atitude ele tinha de ir para diante do Senhor, entregar tudo nas mãos de Deus e esperar a resposta de Deus. Então, se o Senhor trouxe essa palavra hoje, aproveitem esse mês de novembro, não só pelo que vai estar no informativo, mas por tudo que nós temos aqui na palavra. Deixe o Espírito Santo falar através da vida de Davi, não só dele, tantos outros esperaram no Senhor, né? Mas Deus está chamando atenção agora para isso. É bom que a gente escute e aprenda o que é essa esperança ativa, né, Dim? Não é passividade. Esperar não é ser passivo. É esperar ativamente em oração, deixando ser tratado. O Senhor trata com a nossa vida todo dia. Todo dia tem uma lição nova. Nunca o maná é o mesmo, né? Sempre tem uma coisa nova que Deus quer nos ensinar. Amém?
Eu tinha... Você falou da história dele assim, mas já falei isso para alguns irmãos, eu tinha 9 para 10 anos, quando eu tomei uma decisão pelo Senhor. E foi muito interessante, porque foi até um culto de missão, assim, que tinha na congregação, era um culto que tinha mensal, que nós separávamos para orar por alguns irmãos que estavam longe, em outros lugares, e claro que, assim, há mais de 30 anos atrás, não é como hoje, assim, a gente pode ver um vídeo, alguma coisa, né? Era como, às vezes, aqueles slides, ou ficava rodando, e nós víamos a situação dos irmãos e orávamos. Às vezes era um boletim informativo ali. E eu tinha essa idade, de 9 para 10 anos, mais ou menos. E eu não lembro de ter falado para o Senhor, assim, como a gente dizia antigamente, eu aceito Jesus. E também tão pouco falei, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Mas eu falei, eis-me aqui. Foi isso que eu falei. E falo até hoje para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Algumas vezes eu desanimei, porque eu olhei para minhas fraquezas, para as minhas debilidades, para a situação que eu estava vivendo. Mas o Senhor logo me dava um ânimo assim para olhar para Ele, para aquele que me chamou. E é assim, queridos, é assim, é Ele que chama, nós temos que olhar para aquele que nos chama, e esperar nele e confiar nele. Aí um dia também Deus me falou que eu ia ser pastor nessa congregação, aí eu fiquei mais apavorado ainda, vi que precisa ser uma coisa séria mesmo, que Deus estava fazendo, Mas eu confiei também no Senhor. E esperei nele, não falei para ninguém, assim. Guardei em secreto com o Senhor. E olhava as situações, as minhas debilidades. Senhor, como é que é isso, Senhor? Como é que é isso? Por que eu, Senhor? Tem tanta gente cheia de dons, com capacidade, com uma vida íntima com o Senhor. E a resposta de Deus tem sido para mim todos os dias essa, é porque Ele quer. E essa é a resposta de Deus para vocês também, naquilo que Ele quer para a vida de vocês. Às vezes não entendemos, mas é aquilo que Ele quer. E quando Ele quer, queridos, tem que ser feito. Porque é a vontade de Deus que cuida de nós. Então, queridos, nós temos que esperar no Senhor, confiando nele. Todas as coisas que Deus tem para nós é grande. É grande. Seja para ir lá no nosso vizinho do lado, bater na porta dele. E que não é fácil bater na porta do vizinho, né? Moro há 12 anos no mesmo prédio, eu não conheço todos os meus vizinhos. Que quando a gente vai falar, eles já vão fechando a porta assim, que não querem conversa. Mas nós estamos orando por eles. Seja isso, falar com o nosso vizinho. Seja algum encargo que Deus está levantando. Seja o que for na vida da igreja. Tudo que Deus tem para nós é grande. E eu quero finalizar, antes de nós orarmos uns pelos outros, de nós voltarmos de novo para o livro de Salmos, no mesmo capítulo, capítulo 40, e no mesmo versículo. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas eu quero repetir essa expressão: Ele, o Senhor, se inclinou para mim. Depois de esperar pelo Senhor, Davi experimentou de ver o Senhor se inclinando para ele. Seja serviço, ministério, missão, seja situação dos nossos parentes que ainda não conhecem o Senhor, seja uma situação de trabalho, seja uma situação de estudo, coisas que vamos precisar passar um tempo e temos que esperar no Senhor, chega um momento que Ele se inclina para nós. E, queridos, Ele não se inclina de qualquer jeito. Ele não se inclina assim, ah, tá bom, vou resolver essa situação aqui. Ele não se inclina assim, ah, tá bom, então tá, vou fazer isso aqui. Chegou o tempo, vou fazer isso aqui, meu filho, tá? Esperou, agora eu vou fazer. Ele não se inclina assim para nós, queridos. Ele se inclina com amor. E não só com amor. Ele se inclina com seu imenso poder sobre nós. Seja para curar uma doença, seja para dar um emprego, tirar uma dor de cabeça, qualquer coisa. Quando o Senhor se inclina, Ele se inclina como Deus, todo-poderoso, cheio de poder e cheio de amor. E é o que Ele é, amor. E nos ouve, e nos socorre, e nos responde. Queria convidar vocês para nós estarmos orando agora aqui. Fala, Samir.
Só lembrei que respeito um testemunho de um amigo meu, que é esse cara aqui, Jimmy. A gente servia junto aqui nos jovens e um dia Deus começou a fazer uma obra lá em Cachoeirinha e o Jimmy então se dispôs a ir para lá, né, e cooperar lá e deixou o trabalho aqui dos jovens e ficou lá 4 anos. Uns 4 anos. E nesse tempo ele trabalhava no Moinhos, depois ele saiu do Moinhos. E ele ficou por 2 anos trabalhando numa padaria. E ele pegava às 6 da manhã lá, então ele saía bem cedinho. Tu ia com o Fucão aquele?
Não, às vezes o ônibus também ia com o Fusca.
Ele disse que no começo ia de ônibus, depois evoluiu e ia de Fusca. E então ele acordava entre 4 e 5 da manhã, né? Os 5 da manhã. Por 2 anos ele ficou fazendo isso, né? Sabe que eu não vi esses 2 anos, eu não vi o Jimmy morava no mesmo lugar que mora hoje, eu não via ele fazendo isso todo dia. E ele saía da padaria, às vezes 8 da noite, 7. E por 2 anos ele ficou fazendo isso. Eu não vi, mas o Senhor viu, né? E Deus tinha uma palavra para ele, e essas horas em que a gente está fazendo coisas que são extremamente opostas àquilo que a gente entende no coração, que Deus colocou no nosso coração para fazer, como são momentos conflitantes para nós, né? E quem não passa por isso, muitos de nós passam por isso, muitos de nós. Mas meu amigo aqui esperou o tempo de Deus, né? E se humilhou e continuou servindo ao Senhor com alegria. Depois Deus o trouxe de volta para ajudar ali nos jovens, aqui nos jovens, né? E ficou conosco ali até que Deus então confirmou, né? Mas eu fui muito abençoado pessoalmente com essa sujeição, né? Que não foi com palavras, não foi com uma ministração sobre mim, mas foi com um exemplo, né? E nós estamos aqui, eu estou dando testemunho dele, nós estamos juntos glorificando o Senhor, né? Eu fiquei no coração de repartir isso com vocês, porque todos nós temos conflitos, né? Todos nós temos dificuldades, e essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, ela é uma palavra de fé e ao mesmo tempo de muito temor, sabe? Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus e nós não nos sujeitamos a ela e nós não cremos que Deus falou, nós podemos tomar decisões muito erradas e nos afastar muito da vontade de Deus. Saul foi o rei que antecedeu a Davi. Ele não esperou o profeta chegar para ele oferecer sacrifícios, e dali foi rasgado o reino desse homem. O fim dele foi que ele se suicidou. Então, o resultado é muito trágico das pessoas que Deus dá uma palavra e sujeita uma palavra boa para que confie nele e preferem seguir o seu caminho, fazer as coisas do seu jeito, né? Por outro lado, aquelas que se sujeitam à palavra de Deus não significa que vão ter uma vida sem desafios, sem dificuldades, porque nisso tudo o caráter de Cristo é formado em nós e muitas vezes é dessa maneira, né? Davi não pediu para ser rei, Davi não pediu palavra nenhuma. Deus deu a palavra para ele: eu vou te levar, tu vai ser ungido rei, né? Não, legal, né? Muito boa proposta, só que ele não sabia o que estava no contrato, né? Então esses 14 para 15 anos foram 14 de 15 anos de alta forja, de uma alta forja do caráter de Cristo na vida dele. E às vezes a gente está se perguntando por que que determinadas coisas não aconteceram na nossa vida ainda, e na verdade Deus quer que a gente faça o que o Zé falou, se preparar, estar na presença de Deus, buscar o Senhor. E eu posso testemunhar, amados, não tem prazo de validade as promessas de Deus, e não tem quem só se dê bem o tempo todo e as coisas acontecem no seu tempo. Todo homem, toda mulher de Deus tem que esperar. Não, essa opção existe, não existe de não esperar. Todos temos que esperar. Portanto, não desanimemos e confiemos muito mais no Senhor, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém.
Amém.
Antes de nós orarmos uns pelos outros, e a proposta do Senhor hoje é de nós podermos falar alguma coisa para o nosso irmão que estamos esperando no Senhor, e orarmos uns pelos outros. Ainda no livro de Salmos, tem um salmo de Moisés, um homem que também esperou. Salmo 90, também bem conhecido, conhecemos bem. Ele começa o salmo 90 assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Eu nem consigo entender o que é de eternidade a eternidade, se o que é eterno já é eterno, né? Mas foi essa expressão do tamanho do que é essa eternidade do Senhor. Aí lá no 10, assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Eu já estou na metade. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Às vezes eu canso, mas ainda estou. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí no 12 ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. A interpretação disso para mim é o seguinte: Senhor, ajuda a viver o tempo que eu estou vivendo aqui agora, para fazer a tua vontade. É isso. Me ajuda a esperar esse tempo que tem aqui, para fazer a tua vontade, Senhor. E Ele quer fazer a vontade dEle para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. E pega uma pessoa que você está pertinho. Mas não precisa que está pertinho, pode ser uma outra pessoa, mas não deixe de estar com uma pessoa para orar com ela. E para que essa pessoa venha orar por ti também. Por algo que você está esperando no Senhor. Para receber do Senhor um ânimo, uma palavra. Queridos, só um pouquinho de atenção aqui. Talvez estamos esperando algo que não é de Deus. E o Senhor pode nos falar, nos alertar. Não espera por isso. Porque isso aqui não está, eu não estou nisso aqui. Eu tenho outra coisa para te esperar. Ele pode estar fazendo isso. Isso pode ter um nome até. Mas o que o Senhor quer é estabelecer a sua vontade para nós. Ele quer fazer isso com cada um de nós. Então agora, queridos, em silêncio, assim, podemos escolher uma pessoa para orarmos juntos. Estou vendo uns aqui que estão assim, opa, vamos orar por isso. Amém, aleluia. Fiquem bem à vontade, queridos.